Você está ouvindo Feijoada Completa.
Por que me arrasto aos teus pés? Por que me dou tanto assim?
Esse jeito muito peculiar da Ângela Maria cantar é muito legal. Essa música, Desabafo, faz parte de um dos discos mais bem sucedidos do Roberto Carlos, que foi o Roberto Carlos de 1980. Não, foi 80, foi 79. Agora eu tô em dúvida aqui. Se foi 80, se foi 79. Mas enfim, um disco realmente muito, 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 muito bem sucedido. Aliás, o auge, né, da carreira do Roberto aí em 1979, 1980. Na Paz do Seu Sorriso, 1980. Depois, Emoções, que foi 81, que foi o marco, né? Um disco que é realmente o marco na história da carreira dele, que é o Emoções, onde aquela big band, junto com o Roberto, faz um belíssimo de um arranjo. Roberto sempre andou cercado dos maiores maestros do mundo, né? O cara realmente tem talento para reunir gente boa ao redor dele e faz isso com muita propriedade. Sempre fez, faz até hoje. E todo mundo, no fim das contas, tem a sua canção do Roberto, viu? Vou te falar, ninguém... As pessoas podem falar, ah, Roberto Carlos, que não sei o quê, mas todo mundo tem sua canção do Roberto. Paula Bittar. Eu quero apostar aqui. Ela vai dizer que não tem, quer ver?
Pois é, eu falei mais cedo aqui, com o microfone fechado, né, Edson, que eu não sei grande coisa de música, eu só entendo de Chico Buarque. Aí agora você me coloca nessa, eu pensei, me veio Detalhes, pode ser?
Detalhes é lindíssimo.
Então tá bom.
Eu adoro Detalhes. Você então, não só tá falou bom. Uma bela canção, como uma canção que eu adoro, que
então
eu gosto
pronto,
muito de Detalhes.
Então tô feliz agora.
Tá vendo? Tá, Paula Bittar tem sua canção do Roberto. Bom, gente, vamos continuar falando de eleições aqui. Essa canção que a Ângela Maria tá cantando chama-se Desabafo, viu, gente? Só pra gente situar as músicas aqui. Bom, a gente tá falando então das eleições de 2018, né? E agora vamos falar um pouquinho dessa questão mais prática, né? O que acontece aí, as eleições vão acontecer no domingo, dia 7, e aí vamos falar sobre o que o eleitor precisa saber antes de ir às urnas, antes de votar, e é algo que é importante, né? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve se fazer, enfim, é uma eleição, mais uma eleição na urna eletrônica. A biometria está implementada em vários locais do país, então já tem algumas novidades aí interessantes, por exemplo, o e-título, né? O título eletrônico. Enfim, novidades aí muito interessantes aí para a gente nesse sistema eleitoral que a gente está vivendo agora. Vamos conversar sobre esse assunto com o professor Emerson Mazzullo, ele que é da área de políticas públicas e também de direito eleitoral. Professor Emerson Mazzullo, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvindo.
Boa tarde.
Boa tarde. Professor, enfim, essa é uma eleição... que a gente pode dizer que tem de novidade nessas eleições de 2018, no que diz respeito à questão da estrutura? Quer dizer, a urna eletrônica vem sendo usada aí já há 22 anos, né? 1996 foi a eleição onde ela foi inaugurada. Mas agora... Tem aí talvez a novidade da questão eletrônica, da identificação biométrica já sendo mais sedimentada em mais municípios. Mas o que a senhora diria que tem de novidade aí nesse ano de 2018?
Bom, eu acho que em primeiro lugar, aplicativos da Justiça Eleitoral como e-título, que o eleitor pode utilizar no lugar do título no dia da votação, aplicativo como o Pardal da Justiça Eleitoral, onde o eleitor pode também fazer denúncias, né? Isso em termos de inovação tecnológica que facilita a votação e a garantia do processo democrático nas eleições. Também destaco a maior amplitude de utilização das redes sociais pela legislação eleitoral, fruto da minha reforma e do posicionamento do Judiciário Eleitoral Federal, né, no sentido de redes sociais, impulsionamentos, etc., poderem ser utilizados como veículo de divulgação de candidatos e partidos.
Isso porque, só para a gente deixar mais claro, isso porque a Justiça Eleitoral entendeu que candidatos, partidos, coligações podem sim pagar para que as postagens tenham lá mais visibilidade, que é o chamado impulsionamento, né? É, agora, falando do dia mesmo da eleição, do próximo domingo, o que a gente poderia dizer, assim, botar em colunas? O que, que pode, o que, que não pode fazer o eleitor?
Bom, primeira coisa que eu destaco para o ouvinte, criança pode na zona eleitoral, na sessão, acompanhada dos pais, mas dentro da cabine de votação não pode, tá? Dentro da cabine de votação só pode se for portador de necessidade especial, tiver um documento de comprovação e precisar de auxílio para exercer o voto. Do contrário, na cabine de votação só entra o eleitor. Os filhos, se forem, vão ter que ficar na fila, longe da cabine de votação. Pode levar a criança? Pode. Uhum. O que também não pode no dia da eleição? É proibido celular, máquina fotográfica e filmadora dentro da cabine de votação. Tá? Uma coisa interessante é que não vai ter lei seca no Distrito Federal dessa vez, porque isso fica a critério dos estados e nem todos adotam. O DF resolveu não adotar nessas eleições. Uhum. Tá? O que mais eu posso destacar? Manifestação individual e silenciosa do eleitor em relação ao seu candidato ou seu partido, pode. Camisa, boné, broche, adesivo, pode. Individualmente, não pode fazer aglomeração. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aglomeradas, ele não pode. Marido e mulher, pode. A família, pode, pode. Desde que as manifestações sejam individuais e silenciosas, pode. Mas mesário e qualquer pessoa que trabalhe na zona eleitoral e nas sessões não pode usar roupa ou qualquer tipo de objeto de partido ou candidato. Eu não estou falando de cores de roupa, eu estou falando de objetos e roupas que caracterizem partido ou candidato. Para quem trabalha nas eleições, não pode, uhum, certo? E também não pode, no dia da eleição, fazer carreata, comício e utilização de carro de som, alto-falante, amplificador de som, boca de urna, né? Para quem não sabe, boca de urna é ficar tentando convencer alguém, parando as pessoas ali perto da zona eleitoral, em locais abertos, não pode jogar material impresso e de propaganda ali na região próxima às sessões eleitorais, não pode fazer qualquer tipo de divulgação de propaganda de partido, de candidato, e também nas redes sociais não pode fazer publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdo. Uhum. É permitido apenas usar aquela propaganda que já foi utilizada no dia anterior, e isso, sim, se adapta e mostra isso, né? E quem quiser ir contra isso, quem quiser tentar burlar a lei, vai sofrer penalidades aí que são desde 6 meses a 1 ano de detenção, pagando de 5 mil a 15 mil. E lembrando, além da boca de urna, que eu já expliquei o que é, a compra de voto, que é prometer uma vantagem, ainda que seja um prato de comida, um lanche ou qualquer coisa, a pena é de 4 anos de prisão, e tanto para quem promete quanto para quem recebe, para quem aceita, tá? E a multa para o candidato ou partido varia ali até R$164 mil, aproximadamente, né?
Uhum. Antigamente, a boca de urna era caracterizada pela... Havia uma... Na lei eleitoral antiga, era 100 metros da sessão, né? Ou seja, se você distribuísse, uhum, material de campanha fora desse raio de 100 metros, não caracterizaria a boca de urna. Hoje não, né? Qualquer distribuição de material no dia da eleição, seja em que lugar for, é proibida, né?
Sim, sim. Tá. Principalmente no perímetro ao redor da zona eleitoral, da sessão eleitoral, né?
Porque, obviamente, a fiscalização é mais intensa nessas regiões.
Né? E para o eleitor entender também, o que é crime eleitoral? Fazer carreata, comício com alto-falante, etc., no dia é crime eleitoral. Derramar material de propaganda no meio da rua é crime eleitoral. Divulgar propaganda de partido candidato e também usar violência ou ameaça para coagir alguém para votar ou para não votar. Às vezes o carro de uma pessoa está lá com a manifestação do seu candidato, aí as outras pessoas vêm, fecham a passagem, impedem a pessoa a pé ou de bicicleta ou de veículo, isso é crime. Tentar impedir alguém de votar, tentar fraudar o exercício do voto, ficar se aglomerando ali nas sessões eleitorais, fornecer alimento gratuito, fornecer transporte gratuito, seja individual ou coletivo, É, lógico, dar uma carona pro vizinho é uma coisa. Você encher teu carro de um monte de gente que você não conhece é crime eleitoral. É,
e que vai votar no mesmo candidato que você indicar, né?
Sim, ou seja, a não ser que você tenha uma família muito grande, né? Aí, se a autoridade policial parar você, você mostra aqui, ó, nossas carteiras de identidade, somos todos parentes, não tem problema. Mas aí a autoridade policial deve estar preparada para saber distinguir isso das situações normais, né?
Agora, esse caso da família, só interrompendo rapidamente, esse caso da família também serve, por exemplo, para aquela família grande que vota na mesma sessão e vai todo mundo com a camiseta do candidato? Porque gerou uma dúvida, né, de até que momento é considerado uma aglomeração. Você pode comprovar ali, não, a gente é uma família ou nada a ver.
Bom, primeira coisa importante, não ficar fazendo manifestações verbais, não ficar falando, não ficar tentando convencer ninguém. Isso já é simples. E a partir do momento em que houver qualquer abordagem, é só esclarecer para a autoridade policial, olha, nós estamos aqui todos com a camisa dessa ou daquela cor, o boné desse ou daquele candidato, mas a gente é tudo da mesma família, a gente tem como provar, tá aqui os documentos de identidade. Ou seja, evitar aglomerar é a principal regra. Então, se você vai com uma família grande, sei lá, o sujeito tem 7 filhos, mais a esposa, e está levando mais os pais, etc. Então, orienta a família, vamos lá, vamos devagarinho aos poucos, de 2 ou 3, ainda que esteja todo mundo próximo, para evitar que a autoridade policial possa achar que é uma aglomeração com outra finalidade. Essa é uma dica que fica, eu acho que vale para todos os casos, é o bom senso, né?
A decisão, a questão, você falou que os aparelhos eletrônicos são proibidos na cabine de votação. Por exemplo, se a pessoa, agora a pessoa pode, por exemplo, quem tem o e-título, pode utilizar o e-título ou o DNI, o Documento Nacional de Identidade Eletrônico também serve como identificação do eleitor. E aí, uma vez ele mostrou o celular para poder mostrar o seu e-título, o mesário então retém o celular ali na hora? É esse o procedimento?
O aparelho celular, veja, o e-título ele serve como título em papel. Para você provar que você é você mesmo e para fazer a conferência dos dados pelo mesário, ok? Sim. Mas mesmo o e-título, assim como o título normal, o eleitor não leva para dentro da cabina, tá? Ele vai usar ali, o mesário vai reter os aparelhos, o eleitor vai deixar ali com os mesários os aparelhos, câmeras fotográficas, etc., e entra na cabina sem o celular, ainda que seja o celular do e-título, porque o momento em que o celular com o e-título vai ser utilizado vai ser o momento de conferência dos dados do eleitor pelo mesário antes de chegar na cabina de votação.
Perfeito.
Ou seja, nada de colinha no celular.
Nada de colinha
também,
então,
né?
No celular, né? Tem que fazer a colinha no papel, né?
No papel, na mão, ali dentro da cabina, tudo bem, não tem problema. Normal.
Perfeito. Professor Fernando Guarnieri conversando com a gente aí sobre as principais questões que envolvem o processo de votação no dia das eleições, agora no domingo, dia 7 de outubro. Professor, muito obrigado por participar aqui com a gente. Grande abraço, bom voto no domingo.
Obrigado, Emerson Massulo.
Ô, professor, desculpa, todos, professor.
Bom voto. É porque... mais uma informação rapidamente.
Claro, claro.
Vote consciente. O voto útil é aquele que você vota com base na sua consciência, naquela pessoa que você acha que vai atender a maneira como você quer ver o Brasil, o Distrito Federal.
Que
não
vai
vote só,
né,
para impedir que alguém ganhe ou para fazer com que outra pessoa perca. Vote naquele candidato que você acredita que pensa como você. Assim você fortalece a democracia e assegura que no futuro, se o seu candidato não for eleito, você tem a certeza, como eleitor, como cidadão, de que você não contribuiu para aquele cenário, e aí você vai ter toda a razão de poder protestar ou reclamar. Vote consciente, vote em quem pensa como você, em quem você acha que pode mudar o DF, pode mudar o Brasil.
Professor Emerson Massulo, quero agradecer e pedir desculpas ao senhor. A gente entrevistou o professor Fernando Guarnieri lá da UERJ, antes de te entrevistar, e eu acabei fazendo confusão aqui com os nomes, e eu peço desculpas. Muito obrigado por participar com a gente, um grande abraço, professor Emerson.
Amém, que Deus abençoe a todos os eleitores.
Amém, nós todos. Obrigado.
Um abraço, tchau, tchau.
Professor Emerson Massulo conversando com a gente aí sobre as principais questões que envolvem, portanto, o voto nessas eleições. Vamos ver um trechinho aí da Ângela Maria cantando. O show já terminou, e no próximo bloco a gente deixa um pouquinho a política de lado para falar de música e de arte. Vamos falar sobre Ângela Maria, né? Vamos ouvir um pouquinho, então. O show já terminou. Canção do Roberto com a Ângela Maria.
O show já terminou. Vamos voltar à realidade. não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver. Não adianta mais chorar o amor que já vivemos. Existe em nosso olhar alguma coisa que não vemos, e nas palavras existe sempre alguma coisa sem dizer. E é bem melhor que seja assim. Você sabe tanto quanto eu. No nosso caso, felicidade começa num adeus. Me abrace sem chorar, sem lenço branco na partida. Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida. Não fale agora, não há mais nada, o nosso show já terminou. Bem melhor que seja assim. Você sabe tanto quanto eu. No nosso caso, felicidade começa num adeus. Me abraço e sem chorar, sem lenço branco na partida. Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida. Não fale agora, não há mais nada, o nosso show já terminou. Nosso show já terminou.
O show já terminou. Mas não terminou não, porque o programa tem mais um bloco e a gente vai falar de Ângela Maria daqui a pouquinho, sobre a vida, sobre a obra dessa grande dama do rádio. Já, já.
Feijoada completa.